esperança que coloca num encontro deste tipo, em que reúne o clero do país inteiro, num tempo em que muito se fala negativamente do sacerdócio?
O simpósio já estava programado há muito tempo, antes que fossem conhecidos estes escândalos que vieram a lume. E, portanto, a finalidade do Congresso era uma renovação em ordem à vivência do Ministério Sacerdotal, porque vive-se sempre de um modo novo, em função das circunstâncias novas do nosso tempo e também das novas etapas da vida pelas quais passa uma pessoa e, por conseguinte, também um padre. E por isso foi uma descoberta, pois, da beleza e da riqueza deste dom do sacerdócio para a Igreja hoje, neste nosso tempo e neste nosso mundo, e também para a sociedade, porque uma sociedade para viver bem precisa também de ter saúde espiritual.
Mas as circunstâncias hoje da sociedade são mais difíceis do que era antes, portanto, a vocação sacerdotal hoje enfrenta mais dificuldades do que antes.
Enfrenta dificuldades diferentes, naturalmente. Foi sempre uma vocação que exige muita interrogação, muita seriedade. Eu, quando entrei para o seminário, no primeiro ano éramos 64 e chegámos ao fim, dois, o que significa que muita gente ficou pelo caminho, muita gente entrava no seminário para fazer os seus estudos, e o seminário foi uma escola de promoção de jovens que não tinham outro meio de acesso aos estudos. Hoje, o mundo assemelha-se a um supermercado mundial com a maior diversidade de ofertas de modelos e projetos de vida. Muitos deles estão longe do Evangelho de Cristo. A geração nova sente confundida, não sente uma falta de orientação e, por isso, requer mais maturidade. Ultimamente, as vocações que têm surgido aqui na minha Diocese da Ilha de Fátima são de jovens já com o curso universitário feito. Gente já para cima dos 22, 24 anos. Depois, é natural, pois, que esta mediatização dos escândalos que aconteceram tão longe de nós, embora haja um outro caso também entre nós, provoque interrogações nos jovens e, porventura, os afaste à partida da sua vocação que requer uma santidade de vida e um testemunho de vida.
Tem-se falado muito aqui numa urgência de formação e de purificação. O que é que entrava essa purificação? Quer dizer, fala-se de conversão, mas depois vivê-la é muito difícil.
Nós todos somos humanos e estamos sujeitos àquilo que o Papa Francisco chama mundanização, que é viver a vida segundo critérios meramente humanos, da moda dominante, de quem se deixa levar pelas aparências, pela vaidade, pela ostentação, pela vontade de poder, pelo pansexualismo, muitas vezes, que hoje circula, enfim, nas redes e na internet, pelo desânimo fácil, não é? Porque hoje vive-se também nesta tendência de querer ter resultados imediatos, e quem lida com pessoas não é como quem lida com máquinas. Lidar com as pessoas, lidar com o mistério interior das pessoas, que requer tempo e requer muita escuta, muita disponibilidade e serviço.
Males mundanos também tocam o clero e a hierarquia. Ninguém fica isento disso.
É exatamente isso que eu queria dizer. Exige da nossa parte, da parte dos padres e bispos e de cristãos em geral, este cuidado pela vida espiritual.
Não dar por adquirido.
Não, não, nem pensar que é só um controle mais apertado ou punições mais severas que mudam isto. Não, tem de se mudar por dentro, não é? Mudar o coração, a interioridade e a mentalidade. E depois criar uma cultura também, todo o povo de Deus, que é onde o Papa põe o acento nessa última carta. Criar uma cultura, isto é um modo de pensar, de estar, de se relacionar, de cuidar uns dos outros, uma cultura de prevenção e proteção, que não permita que aconteçam semelhantes factos.
Mas para isso não é preciso um grande sacrifício. O senhor não desanima por ver que há tanta gente que não está disposta, se calhar, a abandonar a vida que leva?
Quer dizer, Jesus não converteu o mundo de um dia para o outro, começou com tão poucos. E por isso, nós hoje, nesta mudança de época, que é sempre, as mudanças de época são sempre difíceis, porque não se vê o futuro esboçado já com clareza, nós estamos numa época mais de sementeira do que de colheita. E nós não podemos desanimar em continuar a lançar a semente, a lançá-la com generosidade e em toda a parte, e a colheita deixámo-la a Deus.